O meu nome é Adão Silva e tenho a responsabilidade de organizar, conjuntamente com os colegas, este nosso seminário de recepção a todas e a todos. E este seminário tem algumas particularidades, porque envolve as senhoras e os seus deputados, mas também envolve as senhoras e os senhores assessores do nosso grupo parlamentar, para desta maneira nos irmos conhecendo a todos e permitir fazer uma equipa coesa e operacional. Estou apenas a dar as boas-vindas a todos, tornar a ler-vos o programa que já conhecem. Isto vai começar com um tema que tem a ver com o funcionamento do Parlamento, que será apresentado pelo deputado Duarte Pacheco e pelo assessor Tiago Laborinho, que já estão na mesa. Haverá a apresentação e haverá debate. Importante é o debate. Ponham as perguntas, ponham as dúvidas todas, porque é a primeira vez que eu me lembro que acontece um seminário desta natureza e com este perfil. Normalmente o que acontece é que as pessoas vêm, chegam ao Parlamento, entram no grupo parlamentar e depois vão perguntando aos mais velhos, pergunta aqui, pergunta além, e vão descobrindo a verdade aos poucos. E há aqui verdades muito importantes, porque são verdades operacionais, coisas que se deve conhecer, para que no fundo nós sejamos capazes de responder prontamente àquilo que é exigido. E portanto o funcionamento do Parlamento é algo muito importante. Terá uma parte da apresentação, como digo, e terá uma parte de debate, que é a parte mais importante, mais fundamental. E não tenho um problema em apresentar as perguntas todas, as dúvidas todas, porque não há nenhum disparate dentro de nenhuma pergunta. Poderá haver a disparate na resposta que é dada, mas na pergunta não há com certeza. E depois, ao meio-dia, sem interrupção, teremos o Sr. Deputado Luís Marques Guedes e a assessora Sílvia Gonçalves. Procuramos sempre fazer aqui uma conjugação para vos apresentar algo que é muito importante, que é a transparência e ética. Na última legislatura esta matéria foi muito falada. Hoje há um conjunto de regras que se aplicam às senhoras e aos senhores deputados que são absolutamente imperativas e cuja falta provocará, com certeza, coisas muito aborrecidas, situações muito desagradáveis, que todos queremos evitar, a começar pelos próprios. Interrompemos para fazer um almoço. Neste almoço estaremos todos, foram todos convidados, e também estarão os outros funcionários do grupo parlamentar, as secretárias, os motoristas, toda a gente. Da parte da tarde, seguir-se-á logo para quem quiser uma visita ao Palácio. Esta visita, obviamente, é muito importante, como compreenderão. E teremos depois, da parte da tarde, questões ligadas com a comunicação. Nós somos, essencialmente, agentes de comunicação. A política é comunicação. Na política, primeiro estava o verbo. Primeiro estava a palavra. E, portanto, um deputado que chega ao plenário e lhe treme as pernas da primeira vez que fala, não há problema nenhum, é normal. É como o toureiro enfrenta o touro na arena, a primeira vez treme-lhe as pernas. Mas na segunda vez já não treme tanto e na terceira não treme mesmo nada, nem treme a voz, nem as pernas, nem a palavra, e aquilo sai fluido, sai bem. E, portanto, como é que a gente deve fazer estas coisas para comunicar? Isto é fundamental, porque, não tenho a mínima dúvida, vão começar a ser já concitados, mesmo os que agora acabaram de chegar, para participar nos debates parlamentares a partir da próxima semana. Vai haver várias petições, as petições são matéria simples de abordar e, portanto, poderão trazer os textos escritos, princípio e a fim, mas vai haver gente nova que acabou de chegar que vai participar. E depois há um outro ponto que é fundamental, que é nós estamos aqui a representar o povo e muitas vezes nós chegamos aqui, alcanduramos os nossos coturnos parlamentares e esquecemos que lá fora está o povo que nos elegeu, que nos pôs aqui e que está pronto para nos assassinar, se for preciso, para nos defenestrar, se necessário for. E, portanto, é preciso comunicar com as pessoas, explicar-lhe às pessoas. E nós temos instrumentos de comunicação que têm que ser otimizados e para os quais, aliás, chamo a vossa atenção. E depois, no fim, fará o encerramento do Presidente do Partido. Eu dou-vos as boas-vindas, conjuntamente com o nosso assessor Jorge Costa, que é assessor da Comissão de Orçamento e Finanças, aliás um perito nessas matérias, onde apareceram vários documentos dele. E só para vos dar alguma informação muito rápida, já falei tempo demais, sobre quem somos. Em primeiro lugar, quem somos. Pedi ao Jorge que me apresentasse aqui alguns elementos. Estão aí a distribuição por sexo. Prevalecem largamente os homens, 54 homens, 25 mulheres. Não pusemos ali nenhuma terceira barra, mas agora há cada vez mais quem defenda que esta questão do binarismo já não é uma coisa absoluta. Para nós ainda é. E depois da distribuição está aí. Depois há uma distribuição etária. Há 5 felizardos que têm menos de 30 anos e há 20 que têm mais de 61. É o meu caso. Aliás, se vê. E, portanto, a distribuição etária está sobretudo concentrada entre os 31 e os 60 anos, como veem. Portanto, somos gente com muita experiência de vida, porque mesmo aqueles 5 que têm menos de 30 anos são gente muito experimentada, com certeza, senão não estava num grupo parlamentar do PSD. E, a seguir, temos a experiência parlamentar. Na legislatura anterior estiveram 33 dos atuais deputados. Em legislaturas anteriores, que não anteriores, tiveram, estão cá 5, e a maior parte são 41. É com estes 41, sobretudo, que nós estamos preocupados. E, se quiserem, é para estes 41, sobretudo, que dirigimos este seminário. Ninguém se ponha de fora, porque, aliás, compreenderão, depois de ouvirem o Eduardo Pacheco e de ouvirem o Luís Marques Guedes, vão perceber, mesmo os que estão cá há muitos anos, que foi de bom fazer este seminário. E, portanto, esta experiência parlamentar é o que está, mas o 41 é verdadeiramente o nosso objetivo fundamental. E, a seguir, a distribuição por profissões, para perceberem que dominam os advogados, sempre dominam os advogados. Os professores vão logo ali colados e depois há um arquiteto, melhor dito, uma arquiteta, não é? Não percebi bem porque é que não puseram o feminino. Quando afinal era só uma, podiam ter tido este preciosismo de perceber que o arquiteto não é um arquiteto, é uma arquiteta. E, portanto, isto no fundo é só para dizer... É o último slide, não é? Depois temos aí a distribuição por grau académico. O não licenciado é um, feliz que ele é. E há 4 doutorados e depois a dominância é de colegas licenciados. E a seguir... Isto, para esta questão deste slide e do slide anterior... É para mostrar verdadeiramente como tem sido difícil fazer a construção da distribuição dos colegas por comissões. Perguntarão, o trabalho está feito assim de maneira, segundo as vossas pretensões, sempre que é possível? Nem sempre foi possível. Nem sempre foi possível. É sempre assim. Procuramos respeitar o máximo possível, mas nem sempre é possível. E amanhã, ao fim do dia, saberão a distribuição das comissões, para tomarem posse na quinta-feira, e depois disso quero-vos dizer uma coisa, estou completamente disponível para fazer acertos por menor, se algum colega tiver ficado muito maltratado no meio daquele jogo todo de põe ali, tira além, apaga aquele, mete o outro. Este é um jogo um bocadinho complicado, como compreenderão, porque respeitamos as pretensões das pessoas, nem sempre é possível. Mas, de qualquer maneira, dizer-vos que o que vai ser entregue na quarta-feira, ao fim do dia, não é a última palavra. A última palavra há de ser construída nos dias subsequentes para que toda a gente fique o mais feliz possível. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que seja útil este nosso encontro. E agora a palavra ao Eduardo Pacheco. Muito obrigado.
Não há micro volante? Ok. Já. Ia dizer que há muito do que está no regimento, mas há muitas regras não escritas nesta casa que valem tanto como as regras regimentais. E são sobretudo essas regras que eu vou tentar passar de uma forma muito, muito rápida. Vamos falar primeiro dos instrumentos à disposição dos deputados. Ora bem, o que é que cada um de nós tem à sua disposição para fazer, para apresentar, para pôr a sua assinatura, vamos dizer assim? Os projetos de lei, naturalmente, o Parlamento, as iniciativas legislativas, é o cerne da atividade parlamentar, e aqui os projetos de lei podem ser subscritos por um só deputado. A regra é que sejam concertados com a direção do grupo parlamentar. Todos recordamos que podemos apresentar projetos, às vezes ligeiramente caricatos, que pode fazer muito sentido para o próprio, mas depois o que aparece é que o PSD apresentou o projeto X. E, portanto, independentemente da vontade de cada um de nós de apresentar um projeto de lei, se for útil, é sempre fundamental conversar com a direção do grupo parlamentar e concertar essa apresentação. Já agora, uma outra nota que por vezes acontece é, do ponto de vista mediático, evitarmos que as coisas aconteçam no mesmo dia. Ou três ou quatro projetos que são relevantes aparecerem no mesmo dia, porque é termos mediáticos que comem-se uns aos outros. E se os pudermos ir repartindo no tempo, isso resulta. A contrapartida são as propostas de lei. As propostas de lei são apresentadas pelo Governo ou pelas Assembleias Legislativas Regionais. Os projetos de resolução. Os projetos de resolução é outro instrumento que está à nossa disposição. Os projetos de resolução são, sobretudo, recomendações ao Governo, que podem ter caráter mais local ou caráter mais abstrato. Pode ser pedir ao Governo para acabar com a exportagem de todas as scutes. Ok, é uma recomendação. O Governo faz ou não? Depois há aqui, se for aprovado. Fica aqui um vínculo do Parlamento, uma vontade, uma recomendação parlamentar. Mas o Governo não é obrigado a cumprir. Estes projetos de resolução têm a mesma lógica dos projetos de lei, convém ser concertados e evitar-se que sejam comidos uns aos outros, mas deixo-vos desde já aqui uma nota, que foi uma alteração que se fez das tais práticas na última legislatura. Nós chegámos a um momento em que tínhamos mais de 2.000 projetos de resolução admitidos pelo Presidente, em que muitos deles eram de caráter meramente local. O Governo deve fazer o chafariz X. Não era um chafariz, mas era algo muito parecido. E até que o Presidente poderia não... refletiu-se, porque estamos a entrar na área do Executivo, e se isso não há aqui uma sobreposição de poderes, e se o Presidente devia admitir ou não devia admitir esse tipo de projetos. A opção que o Parlamento chegou foi, sim senhora, nós admitimos os projetos, mas não baixam a comissão nenhuma. E ao não baixar a comissão nenhuma, esses projetos muito locais só são apreciados em plenário no dia em que o grupo parlamentar os queira agendar. Ora bem, como eu já vou-vos falar um pouquinho à frente, nós temos um número muito limitado de agendamentos, ou é um projeto de resolução, mesmo de cariz local, mas de grande relevância para que a direção do grupo parlamentar proponha o seu agendamento em plenário, ou então ele nunca é discutido e nunca é votado. E, por essa via, limitou-se muito o número de admissões e de entrega desses projetos de resolução. Porque as pessoas entregarem projetos de resolução só para dizer que os entregaram, que eles nunca chegam a ver a luz do dia, qual é o interesse? E, portanto, projetos de resolução são também outros instrumentos. Claro que temos a apreciação dos decretos-lei. Aqui é, sobretudo, a direção do grupo parlamentar que toma a iniciativa, diretamente ou através dos coordenadores das comissões. Quando o Governo resolve legislar sobre determinada matéria à margem do Parlamento e o Parlamento chama a si que quer fazer a apreciação parlamentar daquele decreto-lei, e aqui das duas uma, pode revogá-lo pura e simplesmente ou pode apresentar propostas de alteração. E se apresentar propostas de alteração, são apreciadas em sede de comissão parlamentar e depois das duas uma, ou as propostas de alteração são aprovadas e o decreto foi alterado, ou foram todas chumbadas e o decreto fica tal e qual como ele tinha sido feito pelo Governo. Temos depois os votos.
Os votos, também aqui fizemos uma ligeira alteração de procedimentos. Os deputados podem apresentar votos de saudação, de pesar, de protesto, de congratulação, de tudo e mais alguma coisa. E aquilo que nós estávamos a ver na legislatura anterior é que o mundo tremia às sextas-feiras, porque o Parlamento Português ia discutir a crise do Médio Oriente, a crise da Venezuela, a crise na Síria, e, portanto, imaginemos que o Conselho Europeu parava para saber o que é que o Parlamento Português decidia. Ora bem, estávamos a atingir o caricato. Neste momento, aquilo que se acontece é que só os votos de pesar é que são lidos pela mesa e os outros votos vão simplesmente para a votação. Estes votos têm que dar entrada também, de acordo com uma das regras que nós definimos, até à quarta-feira, partindo-se do princípio que as votações ocorrem na sexta. Para quê? Para que, se houver mais do que um voto sobre a mesma matéria, o Presidente fazê-los baixar à comissão respectiva, que na quinta-feira tenta ver se é possível criar um voto único. Imaginemos casos mais simples. O Dia Internacional da Mulher. Todos os partidos querem fazer um voto de saudação pela passagem do Dia da Mulher. Ora bem, em vez de estarmos a aprovar 6 votos a dizer mais ou menos a mesma coisa, baixa a comissão que trata dessa temática, tenta fundir a criar um voto único para que o Parlamento só vote um voto único. Quando não é possível, não é possível. E os partidos muitas vezes dizem, não senhora, eu faço questão que o meu seja votado porque não me revejo no voto único que a Comissão construiu. Um voto sobre a Venezuela, se aparecerem 2, um do PCP e outro do PSD, dificilmente são sobre a mesma temática. Vão à Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas dificilmente surgirá um voto único, porque as posições são completamente diferentes e não é possível haver concertação possível. Ok, os 2 votos voltam ao plenário para serem votados. Temos também que fazer o direito de fazer perguntas e requerimentos. Requerer documentação e fazer perguntas ao Governo e toda a administração pública, incluindo autarquias locais. Aqui tivemos também uma guerra com o Partido Comunista, quando tinha secretário da mesa, porque estas perguntas são despachadas pelos secretários da mesa. Não sei se voltaremos a ter ou não, porque o Partido Comunista entendia que nós, deputados, não podíamos fazer perguntas às autarquias locais, porque não fiscalizamos as autarquias locais, só quem fiscaliza são as assembleias municipais. E então não as remetia, devolvia-as aos deputados. Ok, superou-se esse problema, nós podemos fazer à mesma às autarquias locais e, portanto, podemos perguntar se tem canil, se não tem canil, se tem política de combate à toxicodependência ou não, seja aquilo que for. O Governo e essas entidades têm 30 dias para dar resposta. As não respostas aparecem hoje no site do Parlamento. Ainda ontem, a conversa com o Tiago, nós constatámos que poucos de nós, e nomeadamente os senhores jornalistas, vão consultar o site do Parlamento para ver a quantidade de perguntas não respondidas. Porque ao fim de 30 dias, para pressionar essa entidade pública a dar resposta, acabou o prazo, é escarrapachado no site do Parlamento que a Câmara Municipal X, que o Ministério da Agricultura, que a Direção-Geral de Educação, que o Ministério das Obras Públicas, não respondeu à pergunta esta pergunta do deputado. Mas poucas entidades, poucos deputados, poucos jornalistas fazem essa consulta e, portanto, o Governo está a responder a perguntas de janeiro, depois já do ato eleitoral ter passado, porque não quis, muitas vezes, dar respostas nem se vincular a respostas antes das eleições. A seguir, temos ainda audiências e visitas. Audiências, no sentido que só algumas são remetidas pelo grupo parlamentar, são entidades que pedem ao grupo parlamentar para serem recebidas, e a direção delega num de nós esse dever, e outras somos contactados diretamente para o receber. Nós, em sede de orçamento, sabemos perfeitamente o que é, desde as tabaqueiras aos portores de Coca-Cola, aos das bicicletas, aos das flores, toda a gente quer ser recebido pelos grupos parlamentares para defenderem as suas posições em sede orçamental. Mas no dia-a-dia, entre sindicatos, empresas, entidades associativas, são N as personalidades e as instituições que pedem para ser recebidas. E, finalmente, podemos fazer visitas. Visitas do grupo parlamentar ou visitas individuais. Para isso é que temos a segunda-feira para contacto com o eleitorado, onde muitos de nós promovemos esse conjunto de visitas no terreno a instituições dos nossos círculos eleitorais. E, finalmente, iniciativas culturais. Aqui o Parlamento tem uma agenda cultural intensa, que não é promovida pelo Presidente. Vamos ver que há um grupo próprio para o efeito. Mas que recebe propostas dos deputados. Eu quero fazer aqui uma mostra de produtos do Oeste. Pois faço essa proposta a esse grupo. A seguir, quem tem em distritos ou em concelhos onde é tradicional se cantar as janeiras, os senhores deputados gostariam que fosse um grupo da vossa terra a vir cantar as janeiras ao Parlamento e ao Presidente da Assembleia. Pois faz essa proposta ao grupo de atividades culturais. E por aí fora. Portanto, sintam-se livres de fazer propostas que possam trazer os vossos distritos, os vossos concelhos, aqui ao Parlamento, mostrando também assim a dinâmica da atividade cultural do Parlamento e localmente. Há quem diga, isto não tem interesse, tem, porque as pessoas gostam de vir. As pessoas gostam de vir ao Parlamento, de sentir-se aqui a expor os seus produtos, sejam artesãos, sejam intérpretes culturais, e, portanto, é algo que pode acontecer e que deve acontecer. Ora bem, organização. Nós temos o Presidente. O Presidente é quem manda na casa, ponto. Não é só quem dirige os trabalhos, tem poderes efetivos. E, como sabemos, é a segunda figura do Estado e pode substituir o Presidente da República a qualquer momento. Eu costumo dizer que eu me recordo, houve um momento em que isso aconteceu e houve outro em que a pessoa teve medo que isso acontecesse. O Dr. Almeida Santos substituiu por umas horas o Dr. Jorge Sampaio quando ele foi operado ao coração, porque era uma operação de alto risco e que ia estar inconsciente durante várias horas. E o Presidente Almeida Santos assumiu esses poderes e a outra pessoa foi a Doutora Assunção Esteves, que quando o Professor Cavaco teve um desmaio num dia 10 de junho, rapidamente o Protocolo de Estado se aproximou dela e pediu para ela estar preparada, podia ter que assumir a chefia do Estado. Felizmente não foi nada de grave e a situação já não ocorreu. Mas é por dizer que o Presidente da Assembleia não é só uma figura decorativa. Tem poder real e pode ter poderes de Estado acrescidos. A Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes reúne, por regra, quinzenalmente. Reúne os líderes parlamentares e é onde são tomadas as decisões sobre o andamento dos nossos trabalhos. E já agora, só para vos dar o exemplo de como é que ocorrem os agendamentos. Nós fazemos, por regra, agendamentos para 2 semanas. Portanto, para termos uma periodicidade quinzenal de agendamentos. Neste momento até fomos já o mês todo de novembro. Já está todo agendado. Mas, por regra, agendamos com 15 dias de antecedência. Desses 15 dias significam 6 sessões parlamentares. Porque as sessões, por regra, como sabem, é à quarta à tarde, quinta à tarde e sexta de manhã. Se nós, destas 6 sessões, tirarmos uma para o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e outro para declarações políticas, sobram 4 para agendamentos reais. Destas 4, se os partidos usarem um direito putestativo que têm, e temos vários direitos putestativos de marcar a ordem do dia, significa que um partido diz, neste dia eu quero discutir o projeto de eutanásia e não se discute mais nada, ou o PSD diz, eu quero discutir um projeto de descentralização e não se discute mais nada, e pronto, fica logo cativo. Mas, se não for utilizado os direitos protestativos, é para agendamentos, dá para rodar pelos partidos todos. Por regra, os partidos não conseguem fazer mais do que 2 agendamentos por quinzena. 1 agendamento por semana. Porque a tradição é rodar, e portanto o PS com 100 deputados, ou o PSD com 79, ou o PEV com 2, por regra, a tradição é têm os mesmos números de agendamentos. Não é justo, mas é assim. São essas daquelas regras não escritas. O que é que isto significa? Significa que o líder parlamentar que vai à reunião leva dois ou três projetos de lei, ou dois ou três projetos de resolução, e sabe que não tem espaço para meter mais. Portanto, daqueles todos ele vai ter que fazer seleção. E isto leva-me àquela questão que eu vos dizia há pouco. Que muitas vezes, e aconteceu isso na legislatura anterior, vários colegas nossos que diziam, mas eu entreguei um projeto há seis meses, há dez meses, na sessão legislativa anterior, e essa droga nunca foi agendada. Porquê? E eu respondia, porque a direção do grupo parlamentar não o propôs. E não é uma crítica à direção do grupo parlamentar. É que na lógica das prioridades, como só consegue meter duas, não tinha espaço para o meter. E, portanto, acabou por não meter. Portanto, a direção tem que ser muito criteriosa e seletiva naquilo que tem relevância política para fazer esse agendamento. Daí a história dos projetos de resolução. Se eu defender a construção do chafariz em Sobral de Montagraço, eu duvido que alguma vez a direção do grupo parlamentar vá gastar um dos seus dois agendamentos que tem por quinzena para me fazer este agendamento. Quem fica mal visto? Fico eu. Porque em termos locais, pus-me em bicos de pés, estou a dizer, eu apresentei o projeto de resolução a defender o chafariz para o Sobral, mas depois a minha direção nunca o agendou. Portanto, temos de ter muito cuidado na gestão das expectativas que temos junto das populações que nos elegeram. A Conferência de Líderes, claro que ainda faz outras coisas, promove as eleições, aprova as grelhas de tempos para os diversos debates. As regras regimentais em Conferência de Líderes muitas vezes são superadas por consenso em sede de Conferência de Líderes. Havendo consenso de todas as bancadas, há regras regimentais que são passadas à frente, etc. Portanto, é o órgão de excelência onde se faz essas discussões. Outra coisa é a Conferência de Presidentes de Comissão. O Presidente da Assembleia reúne os senhores Presidentes da Comissão ou seu representante, também por regra, aqui já não é quinzenal, por regra uma vez por mês, às vezes até com mais intervalo, para coordenarem estratégias de atuação entre as diversas comissões. Aqui temos pessoas já com muita experiência que sabem que nem sempre cada Presidente de Comissão gosta de gerir a sua comissão à sua maneira. E apesar dos objetivos dos Presidentes da Assembleia de uniformizar critérios de grelhas de tempos, de debates, de como é que se deve fazer isto e aquilo, nem sempre é fácil. Na última, havia sempre uma discussão em todas as conferências de Presidentes entre o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que era delimitar o que era negócios estrangeiros e assuntos europeus. E então, sistematicamente, essa discussão estava em cima da mesa, porque o Sérgio Sousa Pinto, Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, achava que a Comissão de Assuntos Europeus estava a lhe entrar dentro de casa, a mesma coisa achava a Regina Bastos, e aquilo gerava sempre discussões de todas as... Não havia reunião, conferência de presidentes, em que o assunto não fosse salientado. Bem, o objetivo destas conferências de presidentes é uniformizar, delimitar, evitar conflitos entre comissões e, por vezes, até a realização, por exemplo, de conferências conjuntas, quando há temas que são transversais, em vez de cada comissão estar a fazer a sua conferência ou o seu seminário, juntá-las e que hajam iniciativas comuns. Temos o Conselho de Administração. O Conselho de Administração é também com deputados, liderado pelo partido mais votado, que tem, nomeadamente, preparar o orçamento da Assembleia, que gera as contratações, que gera, tem a presença do Secretário-Geral da Assembleia, que gera, que faz depois a Conta Geral do Estado, etc. Portanto, trata de parte administrativa da Casa. E depois, os grupos parlamentares ainda têm representação no canal Parlamento e no grupo de atividades culturais. No canal Parlamento, porque, como é óbvio, sessões plenárias são dadas em direto, mas, muitas vezes, é preciso fazer seleção quando as comissões estão reunidas em simultâneo. E é preciso estabelecer critérios porque é que se vai passar no canal Parlamento a Comissão A em detrimento da Comissão B ou em detrimento da Comissão C. E essas regras têm que ser definidas à partida e depois fiscalizar para assegurar que elas são cumpridas. porque não se pode deixar que haja aqui uma gestão política. Quer dizer, esta comissão vai ter um assunto que não interessa ao Governo, não passa. Vamos pôr antes esta no ar, que vai estar lá o Ministro a fazer propaganda. E, portanto, têm que estar critérios bem definidos, mas depois todos nós temos que assegurar, junto do nosso representante, que as regras estão a ser respeitadas para que haja realmente transparência naquilo que passa no Canal Parlamento. O Canal Parlamento cobre os trabalhos do plenário e os trabalhos das comissões. Hoje, praticamente todas as salas, não sei se já todas, mas praticamente todas as salas são televisionadas, são gravadas e aquelas que não são em direto são passadas depois em diferido. O Grupo de Atividades Culturais, que eu já vos fiz a referência, promove todas as exposições, concertos, peças de teatro, visitas culturais que acontecem no Parlamento e que recolhe os contributos e os tenta programar ao longo da sessão parlamentar. Temos ainda as delegações internacionais. Há 8 delegações internacionais. Essas delegações representam o Parlamento Português na Assembleia Parlamentar da Cplp, na Assembleia Parlamentar Ibero-Americana, na União Interparlamentar, no Conselho da Europa, só para dar alguns exemplos, em que nós, deputados, fazemos a eleição dos membros das delegações em voto secreto no início da legislatura. Portanto, muito em breve, iremos proceder a essa eleição. E, a partir daí, representam o Parlamento junto a essas organizações internacionais. Com uma presidência que também oferece ao metodonte. E, portanto, imaginemos, hoje são 8, haverá 5 presidências do Partido Socialista e 3 presidências do Partido Social Democrata e vice-versa. Onde nós não somos presidente, teremos a vice-presidência. E os grupos parlamentares de amizade? Todos os deputados podem integrar grupos parlamentares de amizade, até um limite de 3. E os grupos parlamentares de amizade também são propostos no início da legislatura, à Conferência de Líderes. Nós podemos reunir um grupo de 12 colegas de diferentes, tem que ser multipartidário, não pode ser o grupo, os 12 ou 9 do PSD, tem um limite de 7, 7 é o mínimo, correto, Tiago? Não pode ser 7 deputados do PSD, está aqui o grupo parlamentar de amizade com Israel, não, tem que ser multipartidário, mas podemos fazer essa proposta. É ouvida à Comissão de Negócios Estrangeiros, a Conferência de Líderes e depois vai a deliberação em plenário, para aprovar a constituição dos grupos parlamentares de amizade. Os grupos parlamentares de amizade têm ainda esta nota, só são dissolvidos se não existir contraparte nos outros parlamentos. O Grupo Parlamentar Portugal-Israel, se durante os 6 meses de sua existência não existir um grupo parlamentar Israel-Portugal, o nosso é dissolvido. Tem que existir contraparte. Finalmente, dizer que isto não impede que durante a legislatura possam ser criados mais. E às vezes acontece. Porque, vamos supor, o Presidente da Assembleia vai receber o Presidente do Parlamento, o Qatar, e que vem com o grupo, faz-se acompanhar pelo Grupo Parlamentar da Amizade Qatar-Portugal. Percebe-se que na nossa lista nós não temos nenhum, e então lá vamos criar um à pressa, para que quando cá chegar o Presidente do Parlamento, o Qatar, já termos também a nossa contraparte para não ficarmos mal na fotografia. E, portanto, ao longo da legislatura, por vezes são criados alguns, sobretudo nesta lógica de visitas de Estado, em que não queremos que a Assembleia da República não tenha esse grupo quando estamos a receber essas individualidades. Finalmente, sessões plenárias. A periodicidade e a duração. Ora bem, eu disse-vos, é à quarta, quinta e sexta, mas também pode ser à segunda e à terça. A duração pode ser de uns poucos minutos, pode ser de horas. Isto estou a querer brincar convosco para dizer que é mesmo assim. A regra é à quarta, quinta e sexta. Mas o Primeiro-Ministro diz, eu tenho um Conselho Europeu na quarta-feira. Então o debate com o Primeiro-Ministro é à terça. E portanto nessa semana passou a terça, quarta e quinta. Isto já aconteceu. Ou se vem o Orçamento de Estado. Vem o Orçamento de Estado e pelo calendário passou a ver a ação ser segunda, terça, quarta. E portanto, esta é a regra, quarta à tarde, quinta à tarde, sexta de manhã, mas de repente já não é assim e pode ser de outra forma. As durações, nós já tivemos a duração mais curta que eu me lembro, foi também com a Presidente da Assunção Esteves, Luís Luís não estava cá, nessa altura, quando faleceu Nelson Mandela. E como sabem, o Presidente da República, para se ausentar do país, precisa da autorização do Parlamento. O professor, quer dizer, ninguém estava à espera que o senhor morresse, e portanto não se vai pedir autorização, a priori, a dizer, de uma eventual morte, de autorizo-me a ir ao funeral. O Presidente Mandela morreu e o professor Cavaco Silva pede autorização ao Parlamento para se deslocar às cerimónias fúnebres. Ocorreu numa segunda-feira e durou. A Presidente da Assembleia abriu a sessão, pôs o projeto de resolução, foi votado por unanimidade e encerrou a sessão. Portanto, durou 5 minutos esse plenário. Mas isso foi uma exceção, naturalmente. A regra é que vai das 15 até às 18 horas, 18h30, podendo ser mais longa ou mais curta, e à sexta, das 10 até por volta do meio-dia e pouco, os debates, e ao meio-dia e pouco começamos as votações. Aqui, depende do guião de votações, há guiões mais simples, há guiões mais extensos, e como já não lemos os votos todos, já ganhámos muito tempo. Porque havia dias que já estava, isto era um horror, porque eram 14 horas e continuávamos em votações, e as pessoas de fora, nomeadamente, ou já tinham bilhetes de comboio, ou tinham bilhetes de avião, e estavam em condições muito complicadas, porque quase programam a sua vida com naturalidade. Mas, por regra, tentamos que até à 1h30 as sessões de sexta-feira estejam concluídas. Tipo de debates? Muitos, muitos. Há o dia das declarações políticas. Declarações políticas, os partidos têm, por regra quinzenalmente, o direito de fazer uma declaração política sobre o tema que acham que é relevante. Aqui, novamente, é a direção que depois pede a alguém, porque sabe previamente quais são os temas que os colegas, que os outros partidos vão fazer. E se alguém vai fazer sobre saúde e o outro vai fazer sobre transportes, pede a um deputado do PSD que esteja preparado para lhe fazer perguntas sobre essas temáticas. Mas temos os debates com o Primeiro-Ministro, temos o Estado da Nação, temos interpelações ao Governo, temos debates de urgência, temos debates com os ministros, debates temáticos, temos um cardápio de debates enorme. E isto só a prática é que nos vai permitindo perceber a confusão que existe. Com grelhas de tempo muito diferentes. Há debates que ocupam todo o dia, uma interpelação ocupa a agenda completa, um debate com o ministro ocupa toda a agenda completa, um debate de urgência já ocupa muito menos tempo e permite fazer outros agendamentos em cima. O Governo também pode fazer declarações políticas, portanto não é só os grupos parlamentares. O Governo pode, até ao meio-dia, se for para a tarde, e é por regra à tarde, dizer, eu venho fazer uma declaração política para falar sobre o tema X. E aí temos de estar preparados rapidamente para poder questionar e intervir um membro do Governo que vem nesse dia. Nos debates que eu acabei de vos dizer, há uns que são obrigatoriamente com a presença dos membros do Governo, outros nem tanto. E, portanto, muitas vezes, as interpelações obrigam à presença do Governo. Mas há outros debates em que isso não acontece. Faltas e justificações. É um tema pendente. As faltas, todos nós podemos ter que faltar a uma sessão plenária, isso acontece-nos na vida. E aqui, aquelas são as justificações, e as pessoas têm 5 dias depois do ato para justificar. E hoje é tudo eletrónico, recebem eletronicamente a falta, respondem também eletronicamente, para ficar tudo registado. Há aquelas que é o luto ou a doença, se for mais do que 6 dias tem que ser com o atestado médico, etc. Pode ser pedida a anteriori, podem dizer assim, se uma pessoa sabe que vai ser internado para uma intervenção cirúrgica para a semana, eu não preciso de esperar que saia do hospital para apresentar. Posso entregar previamente a dizer, está aqui o atestado a dizer que eu para a semana vou ser internado e fica já a justificação à anteriori. Se a pessoa depois não for internado, a presença no plenário sobrepõe-se à falta que eventualmente ia ter. As pessoas podem dar 3 faltas injustificadas na sessão, por sessão legislativa. E eu costumo dizer, não cai o parentes na lama da pessoa ter uma falta injustificada. Sinceramente, eu prefiro ter uma falta injustificada do que estar a inventar. E ainda por cima com o escrutínio que hoje todos sabemos que existir. No fim da legislatura anterior, não ao plenário, mas à Comissão, andaram a vasculhar e disseram, olha, você tem que justificar uma falta à Comissão de Orçamento de maio de 2017. E eu disse, eu não faço ideia porque é que faltei em maio de 2017. E, portanto, para estar a inventar, preferi ficar com ela injustificada. Acabou. É porque, se fosse uma semana depois, eu saberia. Agora, 2 anos e tal depois, eu sei lá o que é que eu tive a falar. Ou era uma coisa muito grave, que eu sabia que me tinha acontecido a mim ou à minha família, para eu ter a consciência que, sim senhor, eu sei o que é que aconteceu nesse dia. Agora, sei lá o que é que eu fiz em maio de 2017. E, portanto, preferi ficar com a falta injustificada. Um colega nosso que chegou ao pé de mim e disse, olha, o meu filho vai fazer a defesa da tese de doutoramento numa universidade em Londres. É um momento muito importante, eu quero lá estar no dia em que ele vai defender essa tese. E disse, se calhar é melhor não justificar a falta. Porque assistência à família, mas não sei se assistência à família se cobra. Ir assistir à defesa pelo filho da tese de doutoramento. Eu ficaria com a falta injustificada, porque não faltaria nesse momento importante na vida do meu filho. Mas se prefiro ficar. O que é relevante? É nós, se soubermos antecipadamente, avisarmos sempre a direção do grupo parlamentar que isto vai acontecer. Eu vou estar ausente por isto ou por aquilo. Porque a direção do grupo parlamentar precisa de saber com quantas pessoas conta no plenário. Não é de repente todos nós termos trabalho político para fazer, porque todos nós temos um secretário de Estado na nossa terra, o Presidente da República na nossa terra, a inauguração de um museu qualquer, o aniversário dos bombeiros, e vamos todos para as iniciativas da nossa terra, e de repente a direção olha para trás e tem a bancada deserta. Portanto, devemos comunicar previamente, olha, na próxima semana, e há o impresso próprio junto à direção, eu preciso de me ausentar na quarta-feira por causa disto. E eles fazem a gestão. Em princípio não há problemas, mas em caso limite podem-nos dizer, pá, paciência, está lá o secretário de Estado, mas a votação que vai ocorrer aqui é demasiado importante e você tem que cá estar. E paciência, e a pessoa não vai e está cá. Portanto, tenham muito cuidado com isso. Instrumento usa a palavra. Eu ia sobretudo salientar aquela que muitas vezes nós descuramos. Todos os deputados têm direito a fazer uma declaração política individual de 10 minutos por sessão legislativa. Para tratar do assunto que nós quisermos. Um assunto relevante para a nossa base de apoio, para a nossa região, para a área que acompanhamos. E esquecemos de utilizar este instrumento. Portanto, para além das declarações políticas dos grupos parlamentares, há esta individual, que é minha, não é de mais ninguém. E temos 10 minutos para o fazer. É até maior que as outras são 6. E esta é de 10 minutos. O que é que acontece? Tem que ser feita em dia de declaração política. Não pode ser num dia qualquer. Tem que ser um dia que haja declarações políticas. As pessoas acordam para isto ali a seguir à Páscoa. Ora bem, a seguir à Páscoa, os grupos parlamentares têm de X direitos putestativos para usar ao longo da sessão legislativa e quando começa a sessão a aproximar-se do fim, toda a gente utilizar os seus direitos. E como começa toda a gente a utilizar os seus direitos, o número de dias de declarações políticas diminui drasticamente. Em vez de ser um dia por quinzena, é um dia por mês ou às vezes passa o mês todo sem declarações políticas. E as pessoas depois ficam a chorar que não conseguiram utilizar o seu direito. Portanto, aqueles que queiram falar já sobre a importância de género na política, olhando para a Alina, não precisa de esperar por junho. Pode fazê-lo já no próximo mês, se o quiser fazer, e utilizar a sua declaração política individual. Normalmente também deve-se informar a direção, para que, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer num grupo em que nós estamos liados uns com os outros, é a direção do grupo parlamentar ser apanhado de surpresa que o deputado X quer fazer sobre qualquer tema, informamos o mínimo. Eu acho que estamos cá, somos colegas, estamos todos do mesmo lado. Claro que há os instrumentos mais usuais, a defesa da honra, da palavra. A defesa da honra, só para vos explicar, se for da bancada ou do partido, é no final, é imediatamente a seguir a quando a pessoa a pede, mas se for individual, é só no final do tema, é que aquele ponto está a ser discutido. Ok? Não sei se fui claro. Eu senti-me ofendido, mas eu não faço parte da direção. Portanto, eu não posso pedir defesa da honra da bancada. Posso pedir defesa da honra individual. Só me é concedida a palavra no final do debate. O membro da direção ou líder do partido é diferente. Pede a defesa da honra da bancada e aí a palavra é de imediato concedida para defender a honra da bancada. Pode fazer ainda protestos, contra-protestos, pedir explicações ou interpelações à mesa. As interpelações à mesa é preciso terem sempre cuidado com isto. Normalmente as interpelações à interpelações são verdadeiras, sobre a condução dos trabalhos, pedindo à mesa que faça algo, e às vezes são interpelações mais ou menos. A pessoa quer responder ao membro do governo que não me respondeu, quer dizer ao deputado que ele esteve incorreto, e então faço uma interpelação à mesa. O erro que acontece muitas vezes é que nós dirigimos diretamente à pessoa. Olha, o senhor não me respondeu, tal. E o presidente está-nos logo da cabeça. E bem, desculpe, se é uma interpelação à mesa, tem que se dirigir à mesa. E, portanto, o que é que tem de ser dito é, senhor presidente, peço-lhe o favor de alertar o senhor deputado X que não respondeu a esta pergunta e esta e esta e esta e esta. Senhor presidente, eu peço a sua intervenção para distribuir este documento que prova que o membro do Governo mentiu ao Parlamento, em vez de dizer diretamente o senhor Ministro mentiu ao Parlamento. Tenho que fazer sempre esta caminhada, esta via sacra, de pedir ao Parlamento que faça algo, porque senão não é uma interpelação à mesa. Estava a fazer uma pergunta ao deputado. Finalmente, petições e eleições. Aqui nas petições, os cidadãos são livres de fazer petições ao Parlamento e cada um de nós de subscrever ou não, isso cada um é que sabe. Eu posso vos dizer, eu não subscrevo petições ao Parlamento porque sou membro do Parlamento. Quer dizer, parece-me um bocadinho caricato eu estar a subscrever petições a mim próprio, mas cada um é que sabe de si. Mas agora, o que é que eu queria sobretudo salientar aqui: a direção do grupo parlamentar tem a lista das petições que estão em condições de ser agendadas para plenário. As petições, agora, quando entram, as petições, se são admitidas, baixam à Comissão. São ouvidos os peticionantes e é preparado um relatório. E das duas, uma. Isso pode ser perguntado ao Governo, se quer intervir, se não quer, etc. e tal. Se tiver mais de 4 mil assinaturas, elas têm que vir para ser apreciadas em plenário. Se tiverem menos de 4 mil, podem ser só discutidas em Comissão. Ora bem, se vêm para plenário, elas vêm e ficam numa pipeline, e aqui a Conferência de Líderes não faz gestão política. Vem da mais antiga para a mais recente e vai-as agendando conforme pode. Os partidos muitas vezes querem associar a essa petição ou um projeto de resolução ou um projeto de lei. Qual é a regra que está em vigor? Essas iniciativas legislativas têm que já ter dado entrada no momento em que a Conferência de Líderes faz esse agendamento. Não é, eu agendo hoje a petição sobre o Centro de Saúde da Almada e a seguir os nossos colegas de Setúbal vão à pressa fazer um projeto de resolução a pedir ao Governo para construir o Centro de Saúde da Almada. Não. Já não é admitido. Tinham que ter feito antes da petição ser agendada. Ora bem, a direção do grupo parlamentar, por isso é que eu digo, a direção porventura até pode facultar esta informação aos colegas, tem a lista das petições que estão em condições de serem agendadas. E nós já sabemos que da Conferência de Líderes vamos agendar na próxima as três ou as quatro mais antigas. E portanto, eu olho para ali, se há alguma coisa que me interessa, falo com a direção e entrego uma iniciativa legislativa para que então a Conferência agenda a petição e eu peço logo o arrastamento a discussão conjunta daquela iniciativa legislativa do PSD. Posso-vos dizer que os outros partidos, o PAN e os de esquerda, o Bloco, são campeões nisso. O PSD, nem sempre. O PSD normalmente quer agendar à posteriori, e à posteriori já não pode. Portanto, tem que existir antes. Para existirem antes, os deputados têm que saber quais são as petições que estão em condições de serem agendadas. E o argumento é muito simples. A petição esteve aqui na Comissão durante meses. Depois de ter feito o relatório, esteve meses no gabinete do PAR. Se um partido não entendeu relevante apresentar nenhum projeto de resolução ou nenhum projeto de lei sobre aquela matéria, porque é que no dia que o agendamento acontece é que se lembra que o quer entregar? As petições, por regra, estão mais de um ano dentro desta casa. Durante um ano andaram a dormir. No dia que é feito o agendamento, é que vem à pressa a querer fazer um projeto de lei ou um projeto de resolução. Paciência, já não entra. E bem. E sinceramente, e bem. Porque as pessoas não podem estar a dormir, têm que estar atentos às iniciativas que estão aqui e existem no Parlamento. E finalmente, faz-se ainda eleições, nomeadamente para órgãos externos. Fazemos as eleições para o Conselho de Estado, para o Provedor de Justiça, para o Conselho Superior de Magistratura. Às vezes são deputados, outras vezes são personalidades que não precisam de ser deputados, mas que são eleitas aparece na agenda da sessão plenária, apesar de ocorrerem, como se vê, a eleição da mesa, na sala de Dona Maria, para não interromper os trabalhos durante os debates que estão a ocorrer. Mas formalmente, é algo que acontece na sessão plenária. As reuniões de comissão. Novamente, normalmente é às terças-feiras e às quartas de manhã, o dia que está reservado. Há reuniões mais curtas, há reuniões mais longas. E aqui eu parto do princípio que o Papa Aline B, que eu ia-vos pedir. O regulamento de grelhas de tempo e plano de atividades. Os senhores deputados vão receber agora, na primeira reunião, uma proposta de regulamento e de grelhas de tempos. Aquilo que eu vos ia sugerir é que não aprovem de chapa. Digam, nós queremos conversar, queremos estudar isto. Mesmo que vos digam, mas isto já foi na legislatura anterior. Ótimo, foi na legislatura, muito bem, mas eu quero estudar. Eu não estou aqui, não sou um notário para pôr um carimbo naquilo que os meus anteriores colegas fizeram. Para quê? Para ver se é possível uniformizarmos propostas e que não haja cada comissão a fazer coisas completamente diferentes. Exemplos, audições dos ministros. Há audições dos ministros em que há comissões em que não há tempo. O ministro quiser estar a falar durante 3 horas seguidas sobre a influência do bataráquio na couve-flor, está. Há comissões em que as perguntas são seguidas, corridas. Eu tenho 7 minutos para perguntar, faço perguntas, faço uma intervenção de 7 minutos, onde faço em elenco um conjunto de perguntas e o ministro tem igual tempo a responder. Claro que aquilo faz, não responde a coisa nenhuma. Há outras que não, que é pergunta-resposta. Eu pergunto, cor é que são as suas meias? Ele tem que me responder. E fazemos perguntas-respostas dentro daquele limite de tempo. Ora bem, porque cada comissão há de ter o seu modo de funcionamento? Com o acordo do PSD. Claro que há uma maioria dos outros, se eles quiserem que cada um funcione de sua maneira, tem maioria, que é que nós sabemos de fazer. Mas pelo menos que fique registado que nós trabalhámos para uniformizar critérios de atuação e regulamentos entre todas as comissões. E portanto a minha sugestão era essa, que ao ser distribuído o regulamento, as grelhas de tempos, etc., não as aprovássemos de chapa, queríamos tempo para depois, porventura, a direção reúna com os coordenadores de cada comissão e ver se é possível entregarmos alterações que uniformizassem esses regulamentos. Quórum, faltas e justificações. O quórum é contado à cabeça e para funcionar tem que estar 1/3 dos deputados por regra. Novamente aqui os regulamentos são distintos, mas para votações tem que estar 50% dos deputados. Uma coisa diferente é o peso na votação. O peso na votação respeita-se aquilo que é o peso no plenário. Nomeadamente com uma composição do parlamentar tão multifacetada como esta. Reparem que se eu quisesse ter que o PS só fizesse maioria com o PSD, com o Bloco ou com o PCP, eu tinha que diminuir muito os outros partidos, ou se calhar não conseguiam lá ter todos. Se numa comissão o Chega quer estar, o Iniciativa Liberal quiser estar, o outro quer estar, então tínhamos que aumentar muito o número de deputados na comissão. Portanto, o que é que acontece? Espelha aquilo que é o peso do grupo parlamentar no plenário. Neste caso, PS mais PCP, mesmo que não tenha o maior número de cabeças na sala, significa que uma coisa é aprovada ou rejeitada, porque eles têm maioria absoluta de deputados. As faltas e as justificações, a mesma coisa. As faltas, agora, é ao Presidente da Comissão. Os senhores recebem as faltas por via eletrónica, respondem por via eletrónica, as justificações são as mesmas. Membros efetivos, suplentes e restantes. Os membros efetivos têm falta, a menos que sejam substituídos formalmente pelo suplente. Os suplentes, se não estiverem, não têm falta nenhuma, mas podem estar sempre. Eu costumo dizer, acaba por ser mais simpático ser suplente do que efetivo, porque pode estar presente em todas as comissões, participar, não tem direito a voto, a menos que seja a substituir um efetivo, mas não tem falta nem tem penalização se porventura não está presente. Todos nós podemos participar numa reunião de comissão. Eu sei que vem o Ministro da Educação à Comissão de Educação. Eu não faço parte, não sou efetivo nem sou suplente. Mas eu quero lá ir questioná-lo sobre o problema das escolas do Oeste. Eu posso participar nesses trabalhos. Portanto, a porta não me é fechada. Nós podemos ir a todas as comissões parlamentares, mesmo aquelas que não fazemos parte. Audições e audiências distinguem-se nesta perspectiva. Uma coisa é uma audição parlamentar, a audição do Ministro X, a audição do Governador do Banco de Portugal, a audição que são promovidas pela Comissão. Outra coisa são audiências que são concedidas às entidades que pedem para vir ao Parlamento e à Comissão. Aqui muitas vezes é uma coisa que nós temos que tentar não sermos masoquistas. Muitas vezes há entidades que pedem para ser recebidas pelos grupos parlamentares e também querem ser recebidas pela Comissão. Ora bem, eu já ouvi a tabaqueira como deputado do grupo parlamentar do PSD e depois ela quer ser ouvida outra vez na Comissão para repetir os mesmos argumentos. Quer dizer, também tem mais que fazer na vida. E, portanto, digo a eles, ó, uma coisa ou outra. Ou então, não, porque o tempo também é limitado para todos nós. Mas há N entidades que pedem muitas vezes para serem ouvidas mais do que uma vez. As comissões podem criar subcomissões e grupos de trabalho. Os grupos de trabalho são muitas vezes criados para trabalhos na especialidade. Nós estamos a fazer um debate sobre um projeto de lei X ou Y, que vai promover audiências, que pode até fazer votações indiciárias, porque é um projeto... Desculpa, muitas vezes o exemplo do orçamento, mas é aquela que eu faço parte. Estamos a falar de um projeto sobre supervisão bancária. Em vez de estar todo o plenário da Comissão a ver artigo a artigo e estarmos ali horas seguidas, dias seguidos, a ver o articulado do projeto de lei sobre supervisão bancária, ok, criamos um grupo de trabalho que faz o trabalho de SAPA e depois já traz um texto à Comissão, que é o texto que resultou da fusão dos contributos de todos, das propostas de alteração de todos, etc., e que foi criado para acompanhar aquela matéria específica. As comissões podem também criar, não grupos de trabalho que morrem com essas iniciativas, mas subcomissões. Subcomissão de Turismo, por exemplo, é uma clássica dentro da Comissão de Economia, para acompanhar a temática do turismo. E aí, normalmente, tem a vigência de toda a legislatura, com uma composição mais reduzida dos deputados da Comissão. Guiões de votação, interrupção dos trabalhos e adiamento de pontos. Estas três pontos é sobretudo questões práticas. O guião vem, é distribuído. Guião de votações. Ora bem, meus amigos, nós não temos que seguir o guião de votações. É um guião. Mas muitas vezes nós podemos ter votações condicionadas. Ainda na legislatura anterior, um problema que tivemos com dimensão política resultou de precisamente nós não pedirmos para se votar o artigo 23, vamos supor, em detrimento antes do artigo 4º. Porque o modo como o artigo 23 é aprovado ou rejeitado pode fazer com que eu depois defina o meu sentido de voto para o artigo 4º. E, portanto, eu peço ao Sr. Presidente ou à Sra. Presidente da Comissão, por favor, este artigo 4º deve ser votado mais lá abaixo, no final, porque o meu sentido de voto depende de como decorrer os outros. E não tenham problema nenhum em fazer isto. Tal como não tenham problema nenhum em fazer interrupção dos trabalhos. Eu costumo dizer, o seguro morreu de velho. De repente há uma situação nova. Somos obrigados a decidir. Eu percebo, e todos nós somos agentes políticos, percebemos que há um ponto de sensibilidade política. Eu peço interrupção para ir consultar a direção do grupo parlamentar. Acabou a história. Eu peço interrupção por 10 minutos. Não há drama. E vou perceber o que é que a direção me aconselha a fazer para evitar um problema político que depois a seguir posso vir a ter. Ou até consertar entre colegas. Porque percebo que é um assunto novo, que nós não conversámos previamente e que de repente temos que decidir ali em cima da mesa e se calhar temos sensibilidades diferentes. Ok, olha, vamos reunir na sala do lado e vamos definir com o vice-presidente da bancada qual é o nosso sentido de voto ou qual é a nossa posição, porque é um requerimento que quer chamar X e nós defendemos que então deve vir X mais Y à comissão ou que se deve pedir este documento. Não há problema em pedir interrupção dos trabalhos. É um direito regimental. Usem-no quando for necessário. Não caiam os parentes na lama a nenhum de nós. E o adiamento a ponto de ordem de trabalhos, que é outra nota. Ok, olha, parece o tal ponto novo. Não está na ordem de trabalhos, senhor Presidente. Portanto, não está na ordem de trabalhos, é discutido para a semana. Ah, é muito importante. Paciente, eu convoco a reunião para logo à tarde ou para amanhã. Agora, eu não estou preparado para discutir isto que me está a apresentar agora neste momento. Não consta, é adiado. Ou, em alternativa, até pode constar. Pode constar, mas eu digo, não estamos em condições de votar neste momento, tomar posição neste momento. Senhor Presidente, eu peço que este assunto seja adiado para a semana seguinte. E as comissões têm, por regra, aceitar pelo menos um adiamento pedido por cada grupo parlamentar. Claro que não posso fazer isto todas as semanas. Depois chegava outra semana. Ah, ainda não estou em condições, quero mais uma semana. Alto. As comissões têm a prática de aceitar que as pessoas peçam o adiamento uma vez. O que nós muitas vezes fazíamos era pedir ao outro partido, olha, agora pede tu o adiamento porque nós ainda não estamos em condições. E o assunto era adiado mais uns dias. E, portanto, é uma das notas a fazer. Processo legislativo. Só para... vou passar... acho que aqui não há nada relevante, só para vocês perceberem, desde que a iniciativa legislativa sai até um eventual veto, há aqui um grande caminho a fazer. A admissão pelo PAR, o PAR admite por regra, quer dizer, claro que se alguém quisesse reintroduzir a pena de morte, se calhar o Presidente da Assembleia não admitia, mas de resto admite, baixa a comissão. Pode haver discussão pública ou não, é preparado e aprovado o relatório, há um debate e votação depois, na generalidade, no plenário, quando o projeto for agendado. Se morre, se for chumbado, morreu. Se foi aprovado, regressa à comissão para o debate na especialidade, onde vemos artigo a artigo, são aprovadas ou não propostas de alteração. Depois disso votado, avançamos para, até ao final, para ser votado em final global no plenário. E depois volta ainda para a redação final. Já agora este ponto. A redação final, só esta nota. Quando volta para a redação final, não pode haver votos contra. A redação final significa, muitas vezes, correção de português. E se for correção de português, ok, só voto, corrige-se. Mas às vezes o partido do governo, e às vezes os próprios serviços, querem ir um pouquinho mais além. E aí aquilo que nós temos que dizer é não dar acordo. Ah, não, não, não. Faça uma nova iniciativa legislativa. Esqueceram-se disso. Ah, esqueceram-se. Olha, paciência, também já me aconteceu na vida. Esqueceram-se. Façam nova iniciativa. E até podemos dar o consenso para que essa iniciativa seja uma iniciativa aprovada em tempo recorde, com as três votações no mesmo dia. Mas seja uma nova iniciativa. Não se abra o precedente de... por via redação final, estarem a introduzir coisas nessa iniciativa legislativa que não constava do projeto inicial e que foi votado. E, claro, depois o Presidente ou promulga, ou veta, se vetar, regressa aqui ao Parlamento para ser reapreciado. O último slide. Só aqui três questões, porque o tempo está no limite. Orçamento de Estado. Orçamento de Estado, porque é um documento, porventura, o mais importante, que nós aprovamos ao longo da sessão. Todos nós vamos ser alertados para projetos de alteração, propostas de alteração, perdão. E vamos querer introduzir propostas de alteração. Ou propostas de alteração que têm a ver com a nossa região, para apoiar agricultores, para apoiar instituições, para baixar o IVA das atividades culturais, para baixar o IVA das bicicletas, para baixar não sei o quê. Portanto, todos nós vamos ter... Ora bem, as propostas de alteração, nós não nos podemos comprometer com elas. Porque têm que ser sempre vistas globalmente pela direção do partido e pela direção do grupo parlamentar. Por uma simples razão. O PSD não é um partido, não é o Bloco de Esquerda nem o PCP, que para quem é indiferente se o déficit é de 3%, de 1% ou de 7%. Nós não podemos querer ter rigor e simultaneamente apresentar centenas de propostas que agravariam a despesa ou diminuíam a receita em X milhões, em que levávamos com isso na cara e tirávamos toda a credibilidade. E, portanto, todas as propostas do PSD têm que ser analisadas pela direção do partido para ver se cabe dentro de uma determinada margem que estamos disponíveis para apresentar. E pode haver outras estratégias. Pode haver estratégias de apresentar, por exemplo, só em áreas simbólicas. Ou nós só queremos falar sobre segurança social ou falar sobre esta matéria. Muito bem. Por isso é que nós temos direções e fazemos parte de um coletivo e não somos um grupo individual. Nós não somos individualistas. Portanto, eu tenho as minhas opiniões, devo exprimi-las, fazê-las chegar ao coordenador, fazê-las chegar ao vice-presidente da banca que tenha a parte do orçamento, mas depois compete a eles fazerem essa seriação e só entregamos aquelas que forem capazes. Já agora, nos debates do orçamento, vêm todos os ministros à Comissão do Orçamento e todos os deputados podem participar nessas reuniões. São reuniões que demoram 5, 6, 7 horas, porque todos os deputados têm direito a intervir. Claro que há aqueles ministros, o Ministro da Saúde, o Ministro da Educação, o Ministro das Infraestruturas, levam com 40, 50 perguntas de deputados, com perguntas muito concretas sobre as nossas regiões. E, portanto, sintam-se livres de participar nesses debates. Os inquéritos é um instrumento político relevante, que normalmente também é a direção do partido que toma a iniciativa ou a direção do grupo parlamentar. Eu presumo que vai haver aqui um pequeno problema, que é como é que nós compatibilizamos a dimensão do... Não pode ter mais do que 17 deputados. Cada deputado, aí sim, vale um voto. Nos inquéritos não se pode reproduzir aquilo que eu vos disse das outras comissões, de um grupo parlamentar espelhar o peso do grupo parlamentar. Aqui cada deputado é um voto e, portanto, encontrar a composição das comissões de inquérito vai ser um quebra-cabeças, mas isso ainda, felizmente, ainda não está em cima da mesa. As comissões fazem também audições de indigitados para altos cargos do Estado. Antes de tomarem posse, determinadas individualidades têm que vir ao Parlamento ser ouvidos na comissão. Seja o Governador do Banco de Portugal, seja o homem para a Autoridade da Concorrência, seja para... só voto. E, portanto, aí devemos participar e ser duros. Isto não pode ser um notário, em que as pessoas vêm aqui, porque temos de lá passar uma tarde com os deputados. Eu recordo que houve um colega nosso, o Emílio está aqui, que pelas perguntas incisivas que ele fez, porque ia para a Autoridade da Energia... Era para a energia. Pelas perguntas que o Emílio lhe fez, o PS e o Governo foi obrigado a retirar o nome dele, porque percebeu-se que a pessoa em causa não tinha competências para aquela função. Portanto, é sermos ativos nessas audições. Não pensarmos que vamos só estar aqui e mais nada. O Parlamento dos Jovens, vamos ter todos chamados a participar, a ir às escolas da nossa região. Há seminários e conferências que ocorrem normalmente nesta sala, promovidas pelas comissões parlamentares. E eu dizia ao Tiago, das coisas que às vezes é chato, é ver, eles reservam, porque como é promovido no Parlamento, reservam duas ou três filas, ou duas ou três destas fatias de queijo, para os deputados. E depois as outras abertas ao público e a entidades convidadas. As outras estão cheias e as dos deputados são vazias. E, portanto, cada um sabe de si, mas se formos também minimamente presentes nessas reuniões, termos minimamente representados nessas reuniões, salvamos a honra do convento. Às vezes podem ser mais interessantes, outras não, mas paciência. Outra coisa que era só vos ia alertar, dois últimos, a presença e permanência dos mídia. Nós temos este escrutínio muito grande. É que temos os mídia permanentemente connosco. O Sr. Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara de Lisboa ou a Presidente da Câmara de Rio Maior não tinha as câmaras da televisão dentro do seu gabinete, lá dentro, a saber se estava a abrir o Facebook ou não estava a abrir o Facebook, se estava a folhear o jornal ou não está a folhear o jornal. Mas aqui isso acontece-nos a todos. E várias vezes eu da mesa posso-vos dizer que reporto a colegas nossos, porque vejo as câmaras de televisão lá em cima, nas galerias, e eles estão focados naquilo que o deputado A, B ou C está a fazer e a ver. E quantas vezes eu lhes telefono a dizer, olha, não tem nada a ver com o que está, mas cuidado que a câmara de televisão está a apontar para si, precisamente a ver o que é que você está a ver. E isto são as regras da vida, quer dizer, é assim. E, portanto, alertava-vos para termos esse cuidado especial, porque muitas vezes nós estamos distraídos e quando damos por isso, há uma imagem menos feliz de alguém a pintar as unhas, que não é uma coisa que se deve fazer no plenário, naturalmente, mas que é o exemplo de que a pessoa se esqueceu por completo, primeiro que estava no Parlamento, e em segundo lugar que tinha os mídia cá dentro a olhar para nós. E os abonos processados. Há um conjunto de abonos. Neste momento eu alertava sobretudo para um formulário que temos que preencher no início de cada mês. Foi uma das regras que aconteceu, que é para o trabalho de circo. Nós temos que fazer no início de cada mês o preenchimento de um abono a confirmar as deslocações que fizemos para que sejam, para que possamos receber esse dinheiro. Se não preenchermos, eles não nos pagam. Ok? Antigamente era, isto até para nós que já cá estávamos há mais tempo, isso era automático. Mas agora deixou de ser automático. A pessoa tem que preencher no início de cada mês o abono a dizer, sim senhor, eu fiz estas deslocações no dia X, Y e Z. E então eles depois, antes era anterior, eles pagavam-nos no dia 1 de janeiro, no dia 1 de cada mês, pagavam-nos a anterior, porque em princípio que a pessoa ia fazer as deslocações. Agora não, a pessoa faz no dia 1 de novembro, no dia 1 de dezembro, diz, eu fiz estas deslocações no mês de novembro e eles depois pagam-nos essas deslocações. Portanto, tenham cuidado, porque foi uma das coisas que, no momento em que tivemos o registro, ninguém nos informou da necessidade de preenchermos esse documento. E eu vou terminar, Adão. O Adão está a olhar para mim furioso e tem toda a razão. Mas eu acho que estas notas, sendo notas, tentem ser práticas e desculpem pelo abuso do tempo, mas que possam ser úteis para a vossa presença no Parlamento. Muito obrigado. Então, ainda tenho tempo de uma resposta se alguém fizer? Já não. Paciência. Oh, Luís, desculpa, só para dizer que eu esqueci-me de dizer um momento alto. Estou aqui no teu, onde estavas sentado. Há um momento alto nesta casa que é sempre o jantar do Benfica, que eu me esqueci de fazer essa referência.
tem aí os textos.
Bom dia a todos. Eu, se não se importam, vou falar, até porque o tempo já vai adiantado, vou falar aqui sentado para tentar não me perder, tentar ser curto para que possam fazer perguntas, até porque essas matérias da... Não é que as questões que foram colocadas pelo Eduardo Pacheco sejam menos importantes, porque não são. Principalmente para quem chega de novo, é muito importante rapidamente perceber como é que esta casa funciona, porque enquanto não perceberem como é que esta casa funciona, não conseguem fazer política adequadamente. Ou, pelo menos, não conseguem fazer tudo aquilo que poderiam fazer, porque passa-vos ao lado muitas das regras de funcionamento da casa. É importante, por isso, tudo aquilo que foi dito agora de manhã e que vão, ao longo dos próximos dias e das próximas primeiras semanas, esclarecendo e procurando, fazendo perguntas, procurando informar-se sobre tudo aquilo que possam fazer ou não. As questões que eu vou abordar são questões diferentes, porque são questões que podem ter consequências legais, algumas delas inclusive criminais, para cada um dos deputados. E são matérias relativamente às quais, devo dizer, mesmo os deputados mais antigos vão ter que estar muito atentos, porque há um conjunto vasto de novas regras que foram aprovadas no final da legislatura passada e que entraram em funcionamento apenas com o início desta legislatura. E, portanto, também para os deputados que já têm experiência parlamentar anterior, são regras novas que não conhecem e que rapidamente todos têm que conhecer e têm que ter a preocupação de conhecer para não incorrer em situações desagradáveis para si próprios, seguramente, mas também do ponto de vista político para o conjunto do grupo parlamentar e para o partido que aqui representamos. E, portanto, chama a atenção dos senhores deputados e a minha primeira nota é exatamente para vos dizer qual a informação que vivamente recomendo, peço mesmo que vivamente, nos próximos dias, nesta primeira semana, tenham o cuidado de ler. Não são documentos muito extensos, mas são documentos fundamentais para a definição das obrigações que passam a ter pelo facto de, no início desta legislatura, terem assumido o cargo de deputados. São fundamentalmente quatro diplomas. Esses quatro diplomas são a Lei 52 de 2019, que é, no fundo, o regime jurídico do exercício dos cargos políticos e dos altos cargos públicos, é, no fundo, o regime geral que se aplica a todos aqueles que exercem altas funções públicas, sejam elas políticas, que é o nosso caso, sejam altos cargos públicos, como gestores públicos, diretores gerais e por aí fora, mas o que interessa é para nós, que somos deputados, e estas regras aplicam-se aos deputados. A Lei 52 de 2019. Depois, a Lei 60 de 2019, que é o Estatuto dos Deputados. Ele está republicado na íntegra. Esta não é uma lei totalmente nova. Foram alterações que foram feitas aos Estatutos dos Deputados. Mas a Lei 60 de 2019 foi publicada no verão. Aprovou um conjunto de alterações ao Estatuto dos Deputados e depois ela própria republica na íntegra o Estatuto dos Deputados. Não é uma coisa muito grande, são 20 e tal artigos, mas vale a pena, esse, digamos, é o nosso Estatuto. Todas as regras e todos os direitos e obrigações que nós temos de respeitar, basicamente estão lá. E, portanto, é fundamental que todos os senhores deputados e senhoras deputadas leiam aquilo com algum cuidado, nomeadamente as partes relativas às obrigações, às incompatibilidades e aos impedimentos. Eu próprio falarei ao longo desta intervenção um pouco sobre essa matéria, mas está lá tudo escrito. Está lá tudo escrito. Pode haver quem não tenha formação jurídica e às vezes as redações não são totalmente dilucidativas relativamente ao nosso caso concreto e, portanto, coloquem-no. Falemos entre nós e passamos a ter nesta sessão legislativa uma comissão parlamentar, que vai ser a 13ª Comissão da Transparência e da Ética, que tem dentro do conjunto das suas atribuições e competências, tem o dever de responder aos senhores deputados e às senhoras deputadas a todas as dúvidas que tenham sobre a sua situação. E isso está previsto na própria lei. Há prazos para que os deputados confortavelmente possam aguardar pela pronúncia da comissão, dessa Comissão de Transparência e de Ética relativamente a uma dúvida qualquer que tenham sobre a vossa situação pessoal, e durante esses prazos estão completamente confortáveis e tranquilos, porque nada acontece, nenhuma pedra vos poderá ser atirada, aguardam que a Comissão se pronuncie e vos comunique, vos informe quais são os procedimentos que devem ter relativamente a essa vossa situação pessoal. Depois há a resolução 210/2019, resolução da Assembleia da República, não é resolução do Conselho de Ministros, resolução da Assembleia da República 210/2019, que aprova o Código de Conduta dos Deputados. É um documento novo, é um documento pequenino, tem 12 artigos, são regras, digamos assim, básicas, mas também vale a pena ler, como verificarão depois, algumas das normas que lá estão batem rigorosamente certo com aquilo que está na lei, nas leis, seja no Estatuto dos Deputados, seja no regime geral que eu vos referi anteriormente, que é a Lei 52 de 2019, e por último há um quarto diploma legal que eu irei também abordar hoje, porque, embora não esteja em vigor, tudo indica que estará em vigor a curto prazo, que é a legislação relativa ao lobbying. É uma legislação, como sabem, que também foi aprovada no final da sessão da legislatura anterior, mas foi vetada pelo Presidente da República. E já não houve tempo da Assembleia da República aprovar aquilo. Mas já foi anunciado pelo Partido Socialista e pelo CDS-PP, que foram os dois partidos na altura, para além de um conjunto de deputados do PSD também, que apresentaram essa legislação. O PS e o CDS juntos têm 113 deputados. E, portanto, basta a abstenção do PAN, já para não falar no voto favorável, que passo de certeza que acontecerá, do Chega e da Iniciativa Liberal relativamente àquela matéria, para que a legislação do lobbying seja aprovada. Não sei se exatamente nos mesmos termos em que o decreto anterior tinha sido aprovado no início do verão, mas provavelmente com muito poucas alterações. E, portanto, eu tentarei também já discorrer um bocadinho sobre essas matérias para vos pôr já de sobreaviso, sendo certo que essa é uma legislação que ainda não está em vigor e, portanto, que não contém obrigações que impendam sobre os deputados imediatamente. Mas não quer dizer que não possam começar a seguir essas regras voluntariamente, porque isso depois facilita quando aquilo passar a ser uma obrigação, já estão, digamos assim, habituados a funcionar daquela maneira. Vamos então, dito isto, portanto, estes quatro diplomas, eu penso que são de leitura obrigatória por todos nós, mesmo pelos deputados mais antigos, porque, repito, há alterações que foram aprovadas no final da legislatura passada e que só nesta legislatura é que começam a vigorar. E, portanto, mesmo para os mais antigos, são regras novas que convém habituarem-se a elas para depois não incorrerem em qualquer irregularidade. Bom, uma palavra primeira, antes de entrar no conteúdo útil mesmo das novas regras de transparência, sobre ética, digamos assim. A ética é algo que, obviamente, todas as pessoas que aqui estão presentes cultivam no seu dia-a-dia, na sua vida pessoal, mas lembrem-se que na vida política o escrutínio é muito maior. A partir do dia 25 de outubro em que todos nós tomamos posse nesta casa, passámos a ser figuras públicas. E as figuras públicas têm um escrutínio muito mais rigoroso, muito mais exigente, e eu digo com toda a frontalidade, muito mais persecutório do que qualquer cidadão. E todos nós somos cidadãos, mas passamos também a ser figuras públicas. E por sermos figuras públicas, vamos passar a ter um escrutínio de tudo aquilo que temos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos. O que dizemos aqui, o que dizemos nas redes sociais. Tenham muito cuidado, porque, como dizia um primeiro-ministro, não sei se foi na anterior legislatura ou se foi há mais tempo, um membro do governo é membro do governo 24/7 e um deputado também. Tudo aquilo que vocês fizerem, disserem, escreverem, divulgarem, publicarem nas redes sociais, pode ser utilizado, vai ser escrutinado, quer pelos cidadãos que leem aquilo, quer pela comunicação social, e vai ser escrutinado e vamos ser, digamos, criticados ou julgados por aquilo que lá pusemos ou lá dissemos. E isso é uma chamada de atenção que eu falava. A elevação ética em todas as nossas posturas deve ser um cuidado permanente de todos os deputados, porque senão isso muito rapidamente vira-se contra nós. Relativamente às regras fundamentais, começando pelas regras relativas às incompatibilidades. Antes disso, a regra primeira, que tem que ver com as obrigações declarativas. Como nós somos figuras públicas, passamos a ter, todos nós passamos a ter, a partir do dia 25 de outubro, e por um prazo de 60 dias, portanto até ao Natal, confortavelmente, temos tempo para tratar desta matéria, mas temos que fazer uma declaração para o Tribunal Constitucional. Com a nova legislação, antigamente os deputados tinham que fazer três declarações, uma para o Tribunal Constitucional, outra para o Ministério Público, outra aqui para a Assembleia da República. Agora é uma declaração única para o Tribunal Constitucional. Declaração essa que, por ser nova e ter conteúdos novos, a informação que eu tenho é que o Tribunal Constitucional está, junto da Imprensa Nacional Casa da Moeda, a tentar encontrar um modelo em papel, ou um modelo informático, mas na primeira fase um modelo em papel. Porquê? Porque a nova legislação diz que tudo isso vai ter que ser submetido informaticamente, a declaração única, com os vários campos todos eles preenchidos, campos que vão desde as questões relativas aos rendimentos, ao património, ao registro de interesses, portanto, às áreas onde qualquer deputado, uma vez que na sua vida privada possa ter outro tipo de atividades, outro tipo de interesses, eles também têm que ser declarados. Todos esses campos constam da declaração única, que vai ter que ser submetida informaticamente para uma entidade a criar na órbita do Tribunal Constitucional, que é a entidade para a transparência dos titulares cargos políticos. Essa entidade ainda não está criada, porque como essa legislação só entrou em vigor nesta legislatura, será agora nos próximos meses. Penso que o Orçamento de Estado até terá que dotar, seguramente, o Tribunal Constitucional de meios para que ao longo de 2020 essa entidade possa ser posta de pé. Até lá, a norma transitória que está no regime geral deste diploma que eu vos entreguei, diz que tudo como dantes, ou seja, os deputados, como se fazia anteriormente, entregam essa declaração única junto ao Tribunal Constitucional em papel e fica lá depositada. É devidamente preenchida, obviamente, pelos senhores, cada um dos deputados. Essa declaração única, enquanto se nos próximos 60 dias o Tribunal Constitucional não tiver obtido junto à Imprensa Nacional Casa da Moeda o exemplar em papel para poder fornecer aos deputados, normalmente eles editam lá no site do Tribunal e nós depois imprimimos, preenchemos e entrega-se, é assim. Se isso não acontecer, o que nós faremos, mas eu penso que o Grupo Parlamentar informar-vos-á até ao final do mês de novembro, portanto, no final dos 30 dias, como nós temos 60 para ainda dar tempo, eu penso que a alternativa é imprimir a partir do modelo anexo à lei, porque a Lei 52 de 2019 tem um anexo que é o modelo único. Modelo único esse que, a tal informação que eu tenho, é que o Tribunal Constitucional terá pedido à Imprensa Nacional para organizar, para arrumar aquilo num papel timbrado, enfim, uma coisa arrumadinha. Mas, em última instância, imprime-se o anexo que está no Diário da República, retira-se dali, cópia, imprime-se, preenche e entrega-se ao Tribunal Constitucional. Mas isto apenas para vos dar uma informação útil sobre os timings da coisa. Relativamente a incompatibilidades e impedimentos, o que eu vos posso dizer... ainda sobre a declaração única. Feita essa declaração ao final de 60 dias, sempre ao longo do tempo do exercício de mandato como deputado, sempre que haja alterações relevantes relativamente a essa declaração. Imaginem, por exemplo, que o vosso património se foi alterado. Venderam o automóvel, compraram outro, venderam a vossa casa, ou adquiriram um bem qualquer que nos termos dessa declaração única está, deve ser submetido para efeitos declarativos. Os deputados, sempre que isso ocorra, têm 30 dias após o facto para informar, no fundo, para corrigir a declaração, informando o Tribunal Constitucional, através de submetendo uma alteração à vossa declaração única, no prazo de 30 dias, de que isso aconteceu. Chamar a atenção que, relativamente a estas obrigações, depois, no final do mandato, terão também 60 dias para fazer uma declaração final do vosso do estado do vosso património e dos vossos rendimentos, porque o objetivo exatamente do tal escrutínio é verificar no momento de assunção do cargo e no momento de cessão do cargo, ali no meio, se houve algum delta, se houve algum enriquecimento, se houve alguma alteração não justificada ou não justificável, não transparente, relativamente ao exercício da atividade política. É esse o objetivo e, portanto, também há 60 dias após a cessação. E agora há uma inovação na nova legislação que, passado 3 anos da cessação de funções, os titulares cargos políticos, portanto nós, também vamos ter que fazer uma nova declaração passado 3 anos. Isto porquê? Para, digamos assim, evitar que alguém tenha feito algum conluio com interesses económicos na pendência do exercício da função política, mas que só tenha feito repercutir isso mais tarde. Vale o que vale. É a regra, não foi o PSD que inventou essa regra, foi a esquerda maioritária na última legislatura que quis que assim fosse, criando aqui um libelo quase que de desconfiança sobre a honestidade e a seriedade de todos aqueles que exercem cargos políticos. Mas eu diria, apenas para conforto de nós todos, isto não é um problema só português, isto cada vez é mais assim em todo o mundo, em todas as sociedades democráticas. Cada vez há uma preocupação maior, uma exigência maior dos cidadãos para com todos aqueles que decidem ou mexem com dinheiros públicos. E, portanto, digamos, são ossos do ofício, são custos do exercício da atividade política. Relativamente às regras de incompatibilidades e impedimentos, eu diria que é muito importante. Há uma listagem muito grande, e eu não vou aqui, porque não perdia para aí meia hora só a ler as normas todas que estão, quer no Estatuto dos Deputados, quer na Lei 52 de 2019, relativamente às incompatibilidades que nós temos, mas chamava-vos a atenção, fundamentalmente, para as principais alterações relativamente ao sistema anterior que entraram em vigor nesta legislatura. Em primeiro lugar, a perseguição que é feita aos deputados que exercem advocacia. Há uma perseguição óbvia, feita pela legislação, e quando antigamente os deputados, a única coisa que era exigido, desde praticamente da década de 80, era que, e bem, que não pudessem litigar contra o Estado. Agora não podem litigar nem contra o Estado, nem a favor do Estado. E quando integrados em sociedades de advogados, esse impedimento, essa incompatibilidade, estende-se à própria sociedade, o que é uma injustiça enorme, mas foi assim que eles aprovaram, com o voto contra do PSD. É essa a regra que lá está na lei. Existe apenas um subterfúgio, que não é subterfúgio nenhum, que é o deputado que se encontre numa situação, que seja advogado, pertencente a uma sociedade de advogados e que se encontre numa situação dessas, o que pode é suspender o exercício da sua função dentro dessa sociedade. Se tiver uma cota nessa sociedade, pode suspender temporariamente a utilização dessa cota. Portanto, está criado um mecanismo que é um mecanismo um bocadinho para inglês ver, mas que sobretudo tem o efeito pernicioso de, na prática, para aqueles que são advogados, retirar a faculdade de não estar em exclusividade, que é uma faculdade que todos os outros, a generalidade dos deputados têm, e os deputados que são advogados e que, porventura, pertencem a uma sociedade de advogados, deixam de ter, na prática, objetivamente. Ou então fazem só, em termos privados, fazem só família ou coisa do género. Mas, enfim, são regras novas e eu chamo a atenção para lerem com cuidado a definição dessas regras para não se encontrarem numa situação de irregularidade. Relativamente aos deputados que tenham empresas, as regras mantêm-se mais ou menos iguais às que havia anteriormente, ou seja, não podem deter por si ou em conjunto com o cônjuge ou com alguém na linha reta ou na colateral até ao segundo grau, não é? Mantém-se até ao segundo grau. Mais de 10% numa sociedade que contrate com o Estado. Antigamente era só que prestasse que tivesse alguma relação de comércio e indústria com o Estado, agora é para todas as situações e, portanto, também está criado aqui um mecanismo, aqui porventura mais simples de executar, que é da suspensão do exercício maioritário ou a alienação temporária da cota. Não é bem alienação, a suspensão, está previsto esse mecanismo para que não ocorra essa incompatibilidade. Para os deputados que são autarcas, e porventura haverá muitos na nossa bancada que têm alguma função autárquica, todos aqueles que exercem cargos executivos, seja numa junta de freguesia, seja numa vereação, não podem ter regime nem de tempo inteiro, nem de meio tempo. Portanto, têm que estar em regime de não permanência. Não podem acumular com regime de meio tempo nem com regime de permanência. Podem exercer funções autárquicas, não podem exercer funções nem na vereação, nem na presidência de câmaras municipais, mas podem exercer cargos autárquicos desde que em regime de não permanência. Há também uma incompatibilidade que está especificada na lei relativamente aos deputados que são indicados por órgãos externos da Assembleia, como verificarão nos próximos tempos, já foi aqui citado pelo Eduardo Pacheco, há um conjunto de cargos em conselhos superiores, em conselhos a nível nacional, na área da defesa, na área da segurança interna, na área das informações, que são cargos, são órgãos consultivos do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, para onde os deputados são um conjunto de deputados é eleito pelos seus pares para representarem a Assembleia da República. A única regra aí é que não podem oferir qualquer tipo de remuneração pela pertença a esses cargos, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, que agora porventura vai mudar de nome, mas também é um cargo externo, não podem exercer, os deputados que sejam nomeados para essas funções não podem ter qualquer tipo, não podem oferir remunerações, independentemente de poderem ter, poderem ser suportados os custos de deslocações nos termos da lei geral. Portanto, ajudas de custo ou subsídio de deslocação, isso com certeza, ou senhas de presença para participação em reuniões. Mas remunerações, porque alguns destes cargos, no passado, até ao final da legislatura passada, davam direito a uma remuneração, isso deixa de ser possível. Consequências novas do incumprimento das regras de incompatibilidades e de impedimentos. Que, mais uma vez, eu só passei assim por alto e que não é muito complicado, mas peço que leiam aquilo que está às alíneas, digamos, são dois ou três artigos, que estão, quer na lei, no regime geral para todos os cargos políticos, quer depois, em particular, no Estatuto dos Deputados, que reproduz grande parte, mas que em alguns casos é um bocadinho diferente. Em alguns casos há uma diferença, nomeadamente, por exemplo, os deputados não têm a obrigação de exclusividade do exercício de funções, que outros titulares de cargos políticos têm, por exemplo, os membros do Governo, os Presidentes de Câmara, ou os cargos executivos na Administração Pública têm o princípio da exclusividade, apenas com exceção da docência ou da investigação pro bono, mas os deputados não têm esse princípio de exclusividade. Portanto, cruzem um bocadinho aquilo que está nas alíneas das incompatibilidades e impedimentos do regime geral da Lei 52 de 2019 com aquilo que está no Estatuto dos Deputados. O Estatuto dos Deputados vale como lei especial e, portanto, naquilo que for diferente do regime geral, aplica-se o Estatuto dos Deputados. Para quem não é jurista, chama a atenção para isso. A lei geral é isso mesmo, é um regime geral, e o Estatuto dos Deputados vale como lei especial para nós. E, portanto, se houver pequenas diferenças entre o que está na lei geral e o que está no Estatuto dos Deputados, prevalece a regra que estiver no Estatuto dos Deputados. Relativamente a consequências, as consequências agora vão até ao ponto criminal. Mas atenção, é assim, qualquer deputado que seja colocado numa situação de incompatibilidade ou de impedimento, ou é chamada a atenção para uma situação que o deputado inadvertidamente não se apercebeu, mas que pode gerar uma qualquer incompatibilidade, o procedimento que está na lei é: o deputado é notificado pela Comissão da Transparência, tem 30 dias para ou rebater ou fazer cessar a incompatibilidade ou o impedimento, portanto, ninguém leva com o cutelo sem perceber de onde é que ele vem, tem 30 dias para resolver a situação, ou esclarecendo-a, dizendo: não, os senhores não têm razão, por isto, enfim, e se convencer a Comissão, e a Comissão achar que está tudo certo, tudo bem, ou então remover fazer cessar essa incompatibilidade ou impedimento, das duas, uma, ou saindo do Parlamento, ou fazendo cessar a outra atividade privada que está em choque com a função política. E só depois desses 30 dias, se o deputado persistir na manutenção da situação de incompatibilidade, é que então é aberto um procedimento de perda de mandato, que tem que ser, que é um parecer elaborado pela dita Comissão, dizendo o que é que se passou. O deputado não corrigiu, não quer, acha que não sei o quê, e depois esse relatório tem que ser votado em plenário, e isso pode dar lugar à perda de mandato. Estou a falar das consequências legais. Todos nós estamos cientes das consequências políticas, que vão muito para além disso, e muitas vezes o simples facto de ser aberto um procedimento vai logo criar um estigma político sobre a pessoa sobre o qual isso incide, e, portanto, tudo o que pudermos fazer para acautelar que esses procedimentos sejam abertos é bem-vindo. E aí entra a tal lógica: esta Comissão nova tem, no âmbito das suas competências, o que ela faz é responder aos deputados a todas as dúvidas e solicitações que os deputados coloquem relativamente à sua situação. E, portanto, vivamente eu recomendo que quem acha que tem zonas de dúvidas e de penumbra, depois de ler a lei, relativamente à sua situação, coloque o mais rapidamente possível à nova Comissão, que vai ser empossada depois de amanhã, coloquem as questões para que, tranquilamente, passem ao lado de qualquer julgamento prévio na praça pública relativamente à vossa situação, que pode não ter consequências legais, mas terá seguramente consequências políticas nefastas para cada um de vós. Relativamente à questão dos conflitos de interesses, o conflito de interesses, como verão depois no modelo único da declaração única, é um dos campos que lá está, mas para nós deputados, e que é entregue ao Tribunal Constitucional, mas para nós deputados ele também é colocado no site da Assembleia da República. Naturalmente que, sendo retirado, se for caso disso, daquilo que é publicitado no site, questões que tenham que ver com, enfim, privacidade, tipo a morada, números de telefone, para não sermos massacrados, obviamente, isso é a intimidade privada de cada um. Esse tipo de matérias constam das declarações únicas, têm que ser preenchidas, mesmo para o Tribunal Constitucional, mas depois não são de divulgação pública para defender. Por exemplo, também no património, nas declarações que a gente faz, vocês indicam, cada um de nós indica os automóveis que tem na família, indica lá tudo, mas na divulgação pública as matrículas não saem, não sai nada disso, até para não se arriscarem a terem, enfim, atuações menos próprias da parte de pessoas com pouco tino, mas que acontece. E, portanto, esse tipo de situações fica salvaguardado. Relativamente ao conflito de interesses que é publicitado, que é colocado por nós aqui e é publicitado no site da Assembleia da República, é retirado da tal declaração única. Chama a atenção apenas do seguinte: existe uma regra no Estatuto dos Deputados que os deputados, quando intervêm, quer em comissão, quer no plenário, se for o caso de irem intervir sobre uma matéria relativamente à qual tenham um interesse pessoal, pode acontecer, a nossa vida é a nossa vida, não tem mal nenhum, isso não inibe o deputado de tomar uma posição sobre aquela matéria e até votar um diploma sobre aquela matéria. Esse direito é um direito constitucional dos deputados, mas deve declarar, para que seja transparente, para que seja claro, que ele tem um interesse pessoal sobre o assunto. Isso era assim até agora. Mantém-se assim com uma pequena alteração, que é, o deputado não precisa de declarar se isso constar já do seu registro de interesses que está publicitado no site da Assembleia. Ou seja, ele não precisa de repetir. Se no site da Assembleia já lá está a dizer que ele tem um interesse nesta ou naquela área, quando ele intervier numa matéria em que mexe com aquelas áreas que já lá estão declaradas, estão publicitadas, ele não tem que repetir. E, portanto, não tem que o fazer. Se for sobre uma matéria qualquer, que, enfim, é tão picuinhas que escapa ao registro que está publicitado, então sim, ele, antes de intervir, deve declarar, e isso é, a declaração é uma coisa muito simples. É apenas declarar, dizer qualquer coisa do género sobre esta matéria, quando se pede a palavra, quando nos é dada a palavra, sobre esta matéria, que queria primeiro declarar que eu tenho um interesse pessoal sobre este assunto. E depois chega. Não é preciso dizer mais do que isso. É só dizer que tem um interesse pessoal sobre o assunto. No fundo, é uma chamada de atenção para que as pessoas que nos estão a ouvir descontem, entre aspas, um bocadinho daquilo que vão ouvir da nossa parte, porque já sabem que nós temos um interesse pessoal sobre aquele assunto. É só isso que a transparência exige. Relativamente à questão das imunidades, que é uma matéria importante também e muitas vezes mal glosada pela comunicação social relativamente aos deputados, o que acontece é que os deputados têm todas as participações, seja em fase de inquérito, seja em fase de até de averiguações, muitas vezes, por parte das autoridades, seja em processos disciplinares, porque, no fundo, os processos disciplinares também são processos que podem redundar em mecanismos sancionatórios e, portanto, também são abrangidos por isso. Tem que haver sempre uma autorização da Assembleia da República para que o deputado possa depor, prestar declarações, intervir nesses processos. Isso é um procedimento normal que é tratado pela Comissão da Transparência e da Ética. Os tribunais ou as entidades externas que o pretendam dirigem-se diretamente ao Presidente da Assembleia da República para pedir essas autorizações, e os deputados, por lei, têm a prerrogativa de, relativamente a essas matérias, poder depor por escrito. Se o entenderem, é uma decisão exclusiva do próprio deputado. Neste processo interessa-me pôr por escrito, naquele não quer lá ir, quer fazer declarações pessoais, é uma faculdade pessoal. A Comissão de Ética pergunta sempre aos deputados se quer ou não exercer essa prerrogativa. A única alteração nesta nova legislação, e que se aplica a partir desta legislatura, é que quando o pedido de prestação de declarações seja feito pelo Tribunal para ser ouvido na qualidade de arguído, não tem essa prerrogativa. Ou seja, não pode prestar declarações por escrito para ser ouvido como arguído. Tem que lá ir, se a Comissão de Ética autorizar, não é a Comissão de Ética, se a Comissão de Ética propuser a autorização e o plenário votar favoravelmente à autorização, o deputado tem mesmo que lá ir presencialmente e prestar declarações presencialmente. Em todas as outras situações, como testemunha, em fase de averiguações para depor como declarante, qualquer que seja a terminologia utilizada, porque muitas vezes as autoridades utilizam terminologias díspares, o deputado tem a prerrogativa de pôr por escrito, querendo, mas é uma faculdade dele, e que serão sempre contactados, processo a processo, a perguntar se conhecem o assunto, se querem depor, se não querem depor, quais são as razões, enfim. Verão isso depois no andamento das coisas. A única chamada de atenção, a única novidade de facto, é que quando há um pedido de um tribunal para que sejam prestadas declarações na qualidade de arguído, se for autorizado para a Assembleia da República, esse depoimento tem que ser presencial. Ainda não sabemos exatamente qual é o conteúdo útil das competências desta nova Comissão, que vai ser a 13ª Comissão. Há de ser publicado numa resolução que vai ser aprovada na Assembleia, provavelmente, não sei se amanhã, mas se não for amanhã, nas próximas semanas, as competências das Comissões. Vale a pena depois olharem para as competências da Comissão de Ética, até para perceberem exatamente como é que quais são as coisas que lhe podem pedir. Não há de ser nada muito complicado, mas até porque a lei já tem o tal regime geral já tem um conjunto de regras relativamente às competências dessa comissão. Não quer dizer que a resolução depois da Assembleia da República não detalhe com algum pormenor maior, e portanto também é uma sugestão que deixo. Olhem depois na resolução que estabelece as competências de todas as comissões permanentes. Se tiverem interesse, olhem também para esta Comissão de Transparência e Ética para perceber exatamente. Deixei para a parte do Código da Conduta, porque também está no regime geral, na lei, mas depois é reproduzido para os deputados, em particular no Código de Conduta, as regras relativamente a ofertas, sejam elas de bens materiais, sejam elas de hospitalidade. As regras novas que foram estabelecidas a partir desta legislatura é que os deputados não devem aceitar nada que possa ter um valor superior a 150 euros, seja em termos de um objeto, um presente qualquer, seja em termos de um convite para hospitalidade. Portanto, pode ser um convite para um espetáculo como um convite para uma estadia, uma noite num hotel, uma coisa qualquer, uma estadia num hotel, uma coisa qualquer. Portanto, tudo o que for superior a 150 euros não deve ser aceito pelos deputados. Inferior a esse valor, não há... É natural, os deputados, portanto, é considerado uma minudência e, portanto, não tem problema absolutamente nenhum. A questão é que é óbvio que as coisas não vêm reguladas com o preço. Ninguém dá presentes com o preço. E, portanto, em caso de dúvida, a Comissão da Transparência pergunta-se... Vamos lá ver. É assim, aceitar podem aceitar. Têm é que entregar à Secretaria-Geral, porque, obviamente, não se vai cometer a indelicadeza de não aceitar. Em muitos casos, às vezes, são ofertas institucionais de entidades, por exemplo, estrangeiras. Não se vai dizer, olha, eu não posso nem tocar nisso. Seria uma falta até de educação e uma deselegância em termos de relacionamento institucional. Agora, não se pode ficar com nada disso. Nem se, no caso de viagens ou de... Isso não se pode aceitar de todo. Não, quer dizer, porque aí não se pode restituir. Os bens que se recebe, em caso de dúvidas, aquilo entrega-se à Secretaria-Geral, e a Secretaria-Geral, de acordo com critérios que vão ser definidos a seu tempo por esta nova Comissão de Ética, dará destino a esses bens. Imagina que alguém vem aqui e vos oferece um presunto. Um presunto provavelmente vale mais do que 150 euros, todos sabemos. É um bem perecível. É um bem perecível. Há de ser definido nas regras, que são regras novas, a quem é que a Secretaria-Geral, provavelmente a uma instituição de criança, de acolhimento de criança ou qualquer coisa assim, há de ser dado um destino àquilo. Outros objetos que vos são oferecidos, uma caneta, isso não há problema absolutamente nenhum, a não ser que seja em ouro. Nesse caso, entrega à Secretaria-Geral. Provavelmente o que acontecerá, esta é a legislação nova, a seu tempo a Assembleia da República há de ter provavelmente uma espécie de museu, aonde vai, a Presidência da República, por exemplo, tem, aonde as ofertas institucionais que são dadas, depois não são, digamos que, apropriadas pelo titular do cargo, são, entende-se que aquilo é uma oferta que é dada atendendo à função e, portanto, fica aqui na Assembleia da República. A Assembleia da República tratará dessa matéria. Leiam, portanto, o Código de Conduta, estabelece as regras relativamente a essas matérias, também, que são regras que estão a par daquilo que está na lei, mas que são situações novas e, portanto, vale a pena todos os deputados olharem para aquilo com cuidado, porque aquilo que no passado se fazia com muita vontade, hoje em dia pode-nos trazer problemas. E é assim, as coisas evoluem, a tal exigência, o tal escrutínio dos cidadãos e das sociedades sobre os titulares de funções públicas é cada vez maior e, portanto, as regras a que estamos sujeitos também são cada vez mais exigentes. Última palavra, antes de dar depois a palavra aos senhores deputados para esclarecer qualquer dúvida, se eu puder, falar então relativamente à questão do lobbying. Na previsão apenas de que isto, quase de certeza, para não dizer de certeza absoluta, até porque já há propostas entradas, projetos entrados, irá ser aprovado a curto prazo. Basicamente, o que a legislação que estava pensada, e eu penso que as novas propostas não fugirão disso, não irão muito para além disso, mas veremos, não é? Apenas com esta reserva. O que está pensado é que, aquilo que interessa para nós, deputados, é que temos que passar a ter um registro, dizendo ao contrário, todas as entidades que se nos dirijam têm que estar registadas num registro central que a Assembleia da República irá criar, quando esta legislação for posta em vigor, num registro como entidades de representação legítima de interesses. As entidades como os sindicatos, as confederações patronais, que obviamente são representações legítimas de interesse, são de inscrição oficiosa. Todas aquelas que fazem parte da concertação social, do Conselho Económico e Social, são automaticamente, oficiosamente inscritas pela própria Assembleia nesse registro. As outras entidades, empresas individualmente, associações regionais, locais, portanto não fazem parte da concertação social, não são entidades já registadas na concertação social, porque essas são de registro oficioso, sempre que nos peçam uma audiência para ser recebidos, para virem falar connosco, os deputados têm muitas solicitações desse tipo, para reuniões de trabalho, o que se deve fazer é dizer a essas entidades que elas têm que se registar, quando essa legislação estiver em vigor, serão registadas e o deputado só deve receber, só deve dar audiências às entidades que estão registadas. E depois, pelo menos uma vez em cada trimestre, pelo menos trimestralmente, mas cada um poderá fazer semanalmente ou mensalmente ou quinzenalmente, como entender, com a frequência que tiver a lei ou o projeto, ainda não está em lei, o projeto que tinha sido aprovado na Assembleia da República dizia pelo menos uma vez por trimestre, o deputado tem que publicitar as audiências que realizou. E, portanto, no fundo, para nós, deputados, aquilo que é mais importante é tornar transparente um bocadinho a nossa atividade aqui enquanto deputado, dizer, publicitar, divulgar as reuniões e as audiências que concedemos, as pessoas, as entidades, é sempre pessoas coletivas, não é pessoas individuais que vêm falar connosco, porque isso não, obviamente, não faz sentido absolutamente nenhum e a lei não deixa esse, ou pelo menos o projeto que estava pensado, não deixa esse pormenor. Mas isso acontecerá. Essa necessidade de publicitar e de cada vez que a nossa agenda... isto já acontece, por exemplo, com os deputados ao Parlamento Europeu há anos e com os comissários europeus há anos. Vocês forem ao site do Parlamento Europeu ou da Comissão, conseguem verificar quem é que o comissário A ou a comissária B recebeu no último mês, quais foram as audiências que ela realizou. De entidades, com entidades externas. E essas entidades, todas elas, estão registadas junto ao Parlamento Europeu. Portanto, a legislação que está pensada cá para Portugal é um bocadinho, digamos, espelha um bocadinho aquilo que são, aquilo que é o que se faz lá fora, nomeadamente nas instâncias europeias. Pois em cada país há legislação também diferente, nos países que já têm legislação sobre esta matéria, mas todas elas convergem um bocadinho neste mesmo sentido. E, portanto, o objetivo da legislação sobre o lobbying vai ser um bocadinho, as obrigações vão ser um bocadinho obrigações de registro, acima de tudo, de registro. Podemos falar com quem quisermos, tem que ser transparente. E esses registros devem dizer quem é que nós recebemos e, genericamente, qual foi o assunto que foi tratado. Não é transcrever a conversa, era o que faltava. É dizer qual foi o assunto. Vem cá falar e vem cá falar sobre o projeto de lei que a gente estamos a trabalhar, não sei o quê. Por exemplo, recebemos a Associação Pro-Vida que veio falar connosco sobre o processo legislativo da eutanásia. Será só qualquer coisa deste género. E, portanto, aguardemos um pouco como é que a legislação em definitivo vai ser aprovada, mas para aqueles, e muitos deputados têm o seu site pessoal e gostam de divulgar as suas atividades, para aqueles que queiram já começar, podem fazê-lo voluntariamente, como é evidente, ainda não existem os registros oficiais da Assembleia da República, portanto isso só será criado institucionalmente quando a lei for aprovada, mas podem já olhar para os diplomas e irem digerindo aquilo, perguntando um bocadinho como é que se faz ou como é que se deixará de fazer, para que quando a lei entrar em vigor não haja, digamos, uma mudança súbita e repentina relativamente aos procedimentos que utilizam no vosso dia-a-dia aqui enquanto deputados. E relativamente a estas matérias, genericamente, eu ficava-me por aqui para que, caso haja pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, caro e querido colega Luís Marcos Guedes. Não há dúvida nenhuma que estamos perante dois mestres da palavra, o Eduardo Pacheco e o Luís Marcos Guedes, mas agora temos mesmo que ir almoçar. E, portanto, a lógica disto é o seguinte: eu sei que há muita gente com muitas perguntas e algumas perplexidades, é natural, e por isso nós temos um último grupo de trabalho que começa por volta das 16h30 até às 15h30, tem a ver como comunicar com o cidadão. Eu já pedi aos responsáveis que ocupem apenas 15 minutos e nesses 45 minutos sobrantes farão as perguntas, porque entretanto os colegas permanecerão na sala também como participantes deste nosso seminário e portanto farão as perguntas a partir mais ou menos das 17 horas até ao fim do nosso seminário. E, portanto, agora almoçar, o almoço é no restaurante do edifício novo, no quinto andar, e o restaurante é, e o almoço é buffet, para ser mais rápido, e depois não se esqueçam da visita ao Parlamento.